Agora aqui no programa Temática, nós vamos conversar com uma neurologista, a Patrícia Coral, para falar um pouquinho sobre a questão do Alzheimer, porque é necessária a retomada dos cuidados. Diagnósticos de Alzheimer devem crescer após o isolamento na pandemia. É o que indica um estudo de casos de demência que podem triplicar até o ano de 2050. Esquecimento nem sempre está presente entre os primeiros sintomas da doença. E para a gente entender um pouquinho mais sobre tudo isso, a gente vai conversar com a Patrícia Coral, a neurologista, que conversa com a gente aqui na programação. Muito bom dia, Patrícia. Tudo bem?
Bom dia.
Patrícia, é um prazer te receber aqui na programação para a gente falar de um tema tão importante quanto este. Seja muito bem-vinda ao programa Temática.
Eu é que agradeço o convite.
Patrícia, comenta para nós um pouquinho sobre esse estudo, né? Quais são os principais, pegando base esse estudo, né? Até 2050, os efeitos da pandemia. Como identificar os sinais do Alzheimer? Eles existem? Quais os sinais que devemos ficar atentos?
Então, esse estudo ele mostrou justamente o que a gente está percebendo na prática clínica, né? Porque, na verdade, pelo aumento da sobrevida, quer dizer, pelo fato de nós estarmos vivendo mais, a gente tem observado um aumento crescente nesse diagnóstico, né? Principalmente nos idosos acima de 80 anos, né? E com a pandemia, os idosos sofreram bastante por conta do isolamento, né? Ficaram longe da família, longe dos netos, sem estímulo, trancados dentro de casa. E isso impactou bastante na saúde, tanto física como mental deles, né? E pelo fato da gente ter com medo de levá-los ao médico, levá-los ao hospital para fazer exames, né? Houve um atraso nesse diagnóstico. E isso trouxe várias consequências, né? Em relação aos sintomas, claro que essa questão do esquecimento chama bastante atenção, né? Então, sempre que você perceber que o idoso está mais esquecido, é um fator que vale a pena levá-lo para a investigação. Mas também vale a pena levá-lo quando você observa alguns sintomas como o idoso que está mais apático, está conversando pouco, não está se interessando por nenhuma atividade que ele gostava de fazer antes, né? Então, as alterações comportamentais também podem fazer parte desse início do quadro e deve também chamar a atenção dos familiares para levá-lo para uma avaliação neurológica, né?
Claro. Podemos dizer que existe um perfil já estabelecido de pessoas mais propensas a sofrer com Alzheimer ou não?
Então, o que os estudos mostram, na verdade, é que assim, quando a gente tem um histórico familiar, então, de alguns membros da família que têm Alzheimer, a gente tem uma propensão maior a ter. Com relação ao nível de escolaridade, também é uma coisa que influencia. Então, quanto mais baixa a escolaridade, maior o risco, né? E os pacientes que apresentam essa questão muitos transtornos emocionais, psiquiátricos, né? Então, as pessoas com um histórico muito importante de depressão ou transtorno bipolar, elas também têm um maior risco de desenvolver essa doença.
Claro. Existe algo que possamos fazer para tentar evitar o máximo, aprender algum instrumento, caça-palavras, leitura, algo que possamos fazer ao longo da vida para evitar o Alzheimer?
Sim, o que os estudos mostram que é mais efetivo em relação ao fator prevenção seria a questão da atividade física regular. Então, praticar alguma atividade física é muito importante em todos os momentos da vida, né? Isso ajuda bastante. A questão da dieta também influenciou como fator protetor. Então, uma dieta saudável, principalmente rica em frutas, verduras, peixe, né? Também ajuda. A questão do estímulo mental é um fator importante também. Então, além de você manter a mente sempre ativa com a questão de leitura, como você comentou, caça-palavras, o aprendizado de qualquer coisa nova pode nos ajudar. Então, a questão de línguas, né, ou aprender a pintar, bordar, tudo que for aprendizado novo vai estimular a questão dos neurônios para que não haja essa probabilidade de uma perda maior e uma doença neurodegenerativa, né?
Claro. Como ajudar alguém que recebeu o diagnóstico? Como lidar com um diagnóstico de Alzheimer na família?
Então, é um fator bem importante, porque assim, além da questão do tratamento medicamentoso, né, para nos ajudar a frear um pouco a progressão dessa doença, a questão da estimulação cognitiva também vai ser muito importante após o diagnóstico, né? Então, a partir do momento que o familiar recebe o diagnóstico, o ideal é fazer o que a gente chama de terapia de reabilitação cognitiva. Então, hoje já existe um suporte com psicólogas, fonoaudiólogas, fisioterapeutas que nos ajudam nessa questão do tratamento multidisciplinar do paciente com Alzheimer, para que ele se mantenha o mais ativo possível, o maior tempo possível, né? A gente sabe que é uma doença progressiva e que, invariavelmente, ela vai piorar. Mas todas essas medidas, né, vão fazer com que a gente retarde essa progressão. E muitas vezes o idoso acaba falecendo de outra coisa que não é de complicações relacionadas ao Alzheimer, né? Quanto mais estimulado ele for e quanto mais lenta for essa progressão da doença.
Certo. Doutora Patrícia, quais os sinais de início que devemos ficar atentos em nós mesmos ou até mesmo nas pessoas que convivem com a gente? Existem alguns sinais já claros que a gente possa identificar?
Então, essa fase inicial da doença de Alzheimer, às vezes, é muito difícil, porque podem ser sintomas sutis, né? Mas o que chama bastante atenção na maioria dos pacientes é essa questão da repetitividade. Então, às vezes, o paciente fica perguntando várias vezes a mesma coisa, isso chama bastante atenção. Muitas vezes, ele já começa a, se o idoso sai sozinho, uma coisa que chama muito atenção é se perder na rua. Então, se o idoso saiu sozinho e teve dificuldade para achar, teve dificuldade para voltar para casa, isso chama bastante atenção. Em relação a gente sempre pergunta, e é um fator que chama bastante atenção, é assim, a idosa com Alzheimer, que costumava muito a cozinhar, né? E, de repente, ela começa a esquecer receita, queimar a panela, deixar a panela no fogo e queimar a comida, né? Tudo isso chama bastante atenção. E essas alterações comportamentais que eu comentei também, quer dizer, se você começar a perceber que está mais apático, antes gostava de ver televisão, agora já não quer mais ver, gostava de fazer alguma atividade manual, agora já não quer mais. Então, tudo isso também são sintomas numa fase inicial que podem chamar atenção e fazer com que a gente leve a uma avaliação neurológica mais aprofundada, né?
E quanto a essa relação de diagnósticos de Alzheimer que devem crescer após o isolamento da pandemia? Qual a relação com o isolamento da pandemia para esse crescimento do número de diagnósticos, doutora?
Isso, a gente percebeu, porque assim, uma das coisas que eu esqueci de comentar em relação àquele fator importante para a prevenção, os estudos mostram que essa questão do relacionamento social, então você ter uma rede de amigos, de familiares sempre presentes, isso é um fator que ajuda na prevenção também. Então, o relacionamento interpessoal ajuda muito. E esses idosos, eles ficaram isolados, né? Então, ficaram dentro de casa, não se exercitaram, tiveram muito pouco contato com a família, muitos ficaram depressivos por conta disso, né? Aquele medo de pegar a doença, de morrer. Então, tudo isso influenciou, funcionou como um gatilho, né, para esses pacientes que já tinham provavelmente uma predisposição genética, às vezes, né? E daí esses fatores funcionaram como um gatilho para desenvolver a doença. Então, essa questão de isolamento é um fator muito importante, né? Agora, né, depois que a pandemia melhorou e com essa retomada, essa convivência com as outras pessoas, esse estímulo é muito importante, não só para o idoso, mas para os adultos jovens também, né?
Com toda certeza. Doutora, algo mais que talvez não tenha te perguntado que você acha interessante destacar também aqui na programação?
Eu acho que o mais importante é você pensar no diagnóstico. Então, quando você tem um idoso em casa e você começa a perceber algumas coisas diferentes, vale a pena. A gente não tem muito hábito, na verdade, de fazer o que a gente chama, o que a gente faz com cardiologista, né? Que a gente costuma muito fazer check-up cardiológico e a gente não costuma fazer check-up neurológico, né? Mas vale a pena. se você tem um idoso em casa e você está com alguma dúvida, leve no neurologista, né, para fazer uma avaliação. Quanto mais precoce você identificar essa doença, mais fácil vai ser lidar com ela e a gente vai poder retardar essa progressão, né? Então, não fique com dúvida. Se acender uma luzinha vermelha, leve no neurologista para fazer essa avaliação o mais precocemente possível.
Tá certo, muito obrigado, viu? A neurologista Patrícia Coral conversou aqui com a gente para esclarecer algumas dúvidas e destacar a importância que tem esse tema, né? Que a gente tem que estar sempre atento. Patrícia, um ótimo dia para você, muito obrigado por atender aqui a equipe da tua Rádio São Francisco.
Eu que agradeço, um abraço.
Um grande abraço. 9 horas com 36 minutos, 9h36, a gente vai um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no programa temático. O que acontece é assunto.
Eduardo Governador.
Foram 4 anos de vitórias, mas também de dificuldades, porque não foi fácil governar com uma pandemia, com a maior seca dos últimos 70 anos e com uma grave crise econômica no país. Avançamos sim, mas ainda temos muitos problemas que precisam de soluções. E são essas soluções que estão detalhadas aqui, no nosso programa de governo Crescer Juntos. Agora com o Estado equilibrado, vamos crescer mais e gerar mais oportunidades.
Coligação Um Só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, MDB, PSD, Podemos e União Brasil.
9 horas e 37 minutos.
Tua Essência. Normalmente à noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade. De segunda a sábado, das 8 à meia-noite.
12 graus.
Conheça o novo livro do Frei Jaime Bétega, A Paz em Todos os Dias do Ano. O resultado total das vendas será destinado integralmente ao Recanto da Compaixão Frei Salvador, antigo prédio do INSS que está sendo reformado. O livro reúne 365 crônicas, uma para cada dia do ano. Presenteie quem você ama e fale.